especialmente saúde relacionada à ginecologia. A gente vai falar para você, mulher em especial, e essas dicas são importantíssimas. O assunto de hoje é anticoncepcional. A gente vai falar sobre esses métodos, a importância e como, né, e buscar também a utilização e a melhor utilização, que é importante. Por isso a gente convidou, está conosco aqui no estúdio já, a ginecologista e obstetra, a doutora Bianca Besbate de Pelegrin, que vai ajudar a gente a entender mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite da Rádio Marconi, estar conosco mais uma vez aqui, né? Porque desde dezembro que não aparecia por aqui, né?
Desde antes do Natal.
Desde antes do Natal, então, feliz ano novo para ti, um ótimo 2025.
Muito obrigada para todos nós, um bom dia a todos.
A doutora Bianca aqui já é nossa parceira aqui da Rádio Marconi, né? Mas em entrevista mesmo é a primeira do ano, né? Então...
É...
Vamos falar um pouco.
Acredito que já estavam com saudade da minha voz.
Com certeza, porque e cada vez que a doutora Bianca vem aqui, são dicas valiosas e que ajudam a nortear, né, a mulher em especial, né, ou o maridão aí que acompanha diretamente e bem de perto também a saúde da mulher, porque dá esse norte e a busca, né, necessária e de forma correta, né, para cuidar da saúde, né?
Exatamente, porque é o nosso dia a dia, né? São as coisas que todas as mulheres ou sentem ou conhecem alguém que sente. Então, a gente escutar sobre, escutar de uma maneira clara, de uma maneira que a gente consiga entender, é muito interessante. Então, até as minhas pacientes comentam que na hora que começa, todo mundo já aumenta o volume e já começa a prestar atenção para pegar algumas dicas.
Com certeza, porque, claro... O atendimento ginecológico, né, a consulta lá, tem todo o cuidado que é específico para cada pessoa. Mas essas dicas e abrir o leque aqui, né, de oportunidade de conhecimento, isso é importante, né? E por isso que hoje a gente trouxe um assunto que é, eu não sei se pode ser delicado, dependendo para a pessoa, até pode ser delicado, pode ser um tabu. Não sei se pessoas entendem dessa maneira, falar do anticoncepcional.
Exatamente, assim, é um assunto que todas as mulheres vão ter que tratar um dia na vida, né? E para algumas existe um certo receio, um certo tabu mesmo, e às vezes até uma falta de informação sobre todas as possibilidades, porque geralmente o que acontece? Ah, eu vou pensar em começar a ter relação sexual comprimido. E não é bem assim, comprimido é uma das várias possibilidades que a gente tem. Então, às vezes, eu não me adaptei ao comprimido, não tá dando certo, o que eu vou fazer agora? Então, saber que existem diversas possibilidades ajuda muito.
E você falou, tocou nesse assunto bem importante, né? Quando fala, o anticoncepcional. Mas o anticoncepcional é justamente em evitar a gravidez, vamos dizer, né? Mas logo vem em mente as adolescentes, geralmente, quando inicia, né, a vida sexual, não só as adolescentes, mas os adolescentes também induzem, né, a menina, vamos dizer assim, quando iniciaram já a vida sexual, depois da idade correta, né, para iniciar, mas já vem anticoncepcional como se fosse só o comprimido que existisse na vida, né?
Exatamente. Talvez pela facilidade de acesso... Talvez pela antigamente o não se falar sobre o assunto ou ter um certo receio. Se a gente falar sobre contracepção, a gente vai estar estimulando a iniciar atividade sexual. Na verdade, não é isso, é informação. É informação de qualidade para a gente prevenir aquilo que a gente não quer. Então, sempre que a gente fala contracepção, anticoncepcional, todo mundo, sem querer, já pensou, comprimido. E, na verdade, o que a gente tem de opções? Existem os comprimidos, sim, diversas possibilidades com diversas combinações. Existe injeção, existe adesivo contraceptivo, existe anel vaginal, existe implanon, existe DIU. E, claro, existem os métodos cirúrgicos, que seria laqueadura ou vasectomia. E, importantíssimo, que a gente não pode deixar de falar... preservativo, porque o preservativo, tanto feminino quanto masculino, ele previne uma gestação não planejada, só que, mais importante de tudo, doença. O único método que a gente pode prevenir doença junto é o preservativo. Então, por mais que eu use algum outro método, o preservativo, ele também está incluso pensando na parte das doenças.
Mesmo usando um comprimido, é importante também usar o preservativo.
Exatamente. Pensando na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis.
Que ajuda em outra questão
com
também.
Com outro objetivo, não só de eu não engravidar.
Perfeito. Só aí já tem uns 10, né, métodos, né?
São muitas possibilidades. Então, tem até paciente que tem não se adapta. Isso pode acontecer também. Não é porque todo mundo da minha família toma este comprimido que para mim vai dar certo. Às vezes, não se adapta. Então, a gente pode trocar por outros tipos, seja comprimido ou seja outras vias de administração desse método contraceptivo.
E essa não adaptação pode ser também acompanhada de uma alergia?
Pode, existe paciente que tem, por exemplo, importantíssimo, intolerância à lactose. Tem paciente que é intolerante, que tem vários sintomas causados, reduz na alimentação e parece que ainda tem alguma coisinha. Comprimido. Comprimido pode ter na composição lactose.
Ah, é?
Então, eu posso estar tendo efeito por causa dessa lactose.
Por isso, um acompanhamento médico é importante.
Por isso, não é uma receita de bolo. Por isso, cada paciente vai ter o seu método ideal.
A gente vai entrar, vai especificando tudo isso, né, ao longo da conversa, mas como é que a gente pode, já para dar início, né, ou sequência, né, desse início, mas quais são os principais fatores que as pacientes, né, no geral, elas devem considerar para escolher então, esse método contraceptivo? Porque o que deve fazer? Primeiro, eu acho que ir no ginecologista, na ginecologista é melhor, né?
Exato, a gente tem que conciliar algumas coisas. Primeiro, o histórico dessa paciente, tanto o histórico pessoal quanto o histórico familiar. Por exemplo, o paciente que tem enxaqueca não pode tomar comprimido ou fazer uso de outro método que tenha estrogênio, porque aumenta risco de ter AVC, piora as crises de enxaqueca, e isso geralmente as pessoas não sabem. Paciente que tem um histórico familiar muito importante é de trombose, por exemplo, uma mutação que causa trombose. Eu também tenho restrição a vários tipos de métodos contraceptivos. Então, a história pessoal dessa paciente, a história familiar, conta muito. E outra coisa importantíssima, a rotina dessa paciente. Porque dependendo da rotina, eu não consigo todo dia no mesmo horário tomar um comprimido. Eu esqueço. Eu não estou todo dia no mesmo horário em casa, eu não consigo estar levando. Eu estou fora, estou trabalhando fora, eu vou levar todas as cartelas. Para mim fica difícil. Então, a gente pensa nos métodos de longa duração. DIU, Implanon. Então, é isso que tem que ser avaliado. A paciente, fisicamente, digamos, o histórico de saúde dela e da família, a rotina dela e o que ela quer também, né?
Aí entra, então, a ginecologista ajuda, auxilia nessa busca, na decisão de utilizar qual método que vai ser o mais equilibrado, que vai ser o melhor para ela, né?
Exatamente. Normalmente, a consulta para a gente iniciar um método contraceptivo, a gente vai conversar sobre todas as possibilidades, os prós e os contras de cada possibilidade. Ah, esse tipo de método, ele é interessante porque assim e assim, mas eu dependo que seja feito dessa maneira. Ah, não, mas para mim não dá porque na minha rotina eu não consigo. Ah, porque eu não me sinto segura. Então, eu tenho que ajustar com a paciente. Não adianta eu fazer uma receita e entregar um papel e pronto, é isso. Não é assim que funciona. A gente tem que adequar a paciente e a expectativa da paciente.
Uhum. E imagino que com isso, você faz exames para saber, porque você citou agora há pouco um comprimido, pode não fazer bem para tal paciente.
Sim.
Mas até saber isso, você realiza, é uma consulta realmente com
é
exames?
É uma consulta, não tem como assim, eu quero ir só para começar um anticoncepcional. Não é assim que funciona.
Não é só para pegar a receita mesmo ali, assina para eu pegar.
Isso,
não.
Porque senão a internet faria isso.
Uhum.
Então não é assim que funciona. A gente tem que entender aquela paciente, a gente tem que conhecer aquela paciente e tem que ver se realmente eu posso fazer aquele método e se ele é adequado para a paciente.
Lembrando que a gente está falando aqui, né, até para que ficar bem especificado, esclarecido, que independente do início da vida sexual, porque tem pessoas que iniciam mais cedo, outras iniciam mais tarde, e essa não é a discussão, né? A discussão é a partir do momento que iniciou a vida sexual e como cuidar para evitar a gravidez indesejada, vamos dizer. Porque muita gente planeja, né?
Exato.
Mesmo casado ali, né? Tem marido, esposa, está constituída ali uma família, mas mesmo assim as pessoas estão planejando, né?
Exato, não é julgar, não é afirmar que tem que ser nessa idade, naquela idade, desse jeito, daquele jeito. Não é isso. É, a partir de agora, Eu quero engravidar?
Uhum.
Eu não quero engravidar? Tá, então vamos fazer alguma coisa para ter esse planejamento, para ser na hora que a gente quer, na hora que a gente está preparado para uma gestação.
Isso, que fique bem esclarecido, porque o assunto aqui é o método anticoncepcional, né? Contraceptivo, né?
Exatamente.
E como é que a gente pode explicar? Porque tem... a gente pode entender como reversível e irreversível, porque o DIU põe ali, mas dá para tirar. O que que dá, que se coloca e que se consegue tirar? E o que que é irreversível? Como é que a gente pode entender esse leque de oportunidades?
Vamos dizer assim, reversível seria a possibilidade de reverter. Então, neste momento, eu não quero engravidar, mas futuramente eu quero engravidar. Então, comprimido, injeção, adesivo, anel vaginal, DIU, implanon, são todos métodos que a partir do momento que eu paro de fazer uso, eu já posso engravidar.
Uhum.
Os métodos cirúrgicos, que seriam laqueadura para a mulher e vasectomia para o homem.
Uhum.
Em teoria, eles são irreversíveis. Então, são aqueles métodos para a gente pensar assim, chega, não existe possibilidade de mudar de ideia. É claro que existem cirurgias que tentam reverter, mas não é com certeza que eu vou fazer e depois eu vou conseguir reverter. Então, esses métodos são considerados irreversíveis, tanto a laqueadura quanto a vasectomia.
No caso aqui da laqueadura para a mulher, a vasectomia para o homem, mas aqui tem algumas questões que, eu não sei se ainda está assim, a questão judicial, porque há mulheres que não podem fazer... não sei se há essa definição ainda, se teve um filho, dois filhos, não pode fazer ainda laqueadura. Como é que funciona?
Essa parte dos filhos não existe mais. Então, uma mulher que não tem filhos e que não deseja realmente ter filhos, ela não é proibida de fazer. É claro que existe uma documentação que precisa ser feita para a gente ter a ciência, saber que foi informada sobre isso, respeitar o tempo desse documento para a cirurgia, mas não existe mais isso do número de filhos.
Uhum. E para o homem é a mesma coisa?
Exatamente.
No caso que a gente fala mais voltado com a ginecologista na parte da mulher, mas o método contraceptivo também, a vasectomia...
Vale para os dois.
Vale para os dois, né? Então tem esse, os reversíveis e irreversíveis. Você citou alguns nomes ali. Dá para a gente explicar mais ou menos o que é cada um? Porque o comprimido é o comprimido, né?
Isso.
Você vai pegar uma receita ali com essa liberação, como a gente explicou.
Isso.
Os mais comuns, assim, aqui?
Mais comuns. Então, comprimido todo mundo sabe.
Tá.
É comprimido. Existem diferentes combinações, diferentes indicações. Mas é comprimido. Depende de eu tomar todos os dias no mesmo horário. Injetáveis são injeções que eu faço também na farmácia. Existe injeção que a gente faz mensal e existe injeção que a gente faz trimestral. Então, a cada 3 meses.
Uhum.
Outras possibilidades, adesivo, isso aqui muita gente não conhece, é realmente um adesivo que é colocado na pele, coloca um por semana, por 3 semanas.
E fica aí, grudado ali?
Fica coladinho na pele, então aí tem cuidado da gente adaptar a realidade. Se é uma paciente que pratica muito esporte, tem muito contato com água, sua bastante... Uhum. Talvez para essa paciente não seja tão interessante. Porque
acaba
o molhar demais, o suar demais pode soltar.
Tá.
Mas é outra opção que existe. Um adesivo colado na pele uma vez por semana por 3 semanas. Permanece uma semana sem e depois reinicia o ciclo. Anel vaginal. Que é o quê? Ele vem num insertorzinho, um aplicador. Quem já usou creme para tratar corrimento intravaginal sabe o que é esse aplicador. É um anelzinho... como se fosse um prendedor de cabelo, um amarrador de cabelo, bem flexível, bem maleável, que é colocado com esse insertor, a própria paciente coloca dentro da vagina.
Não,
a própria paciente compra esse método contraceptivo na farmácia, coloca em casa. Esse anelzinho fica lá dentro por 3 semanas, depois com o próprio dedo retira, fica uma semana sem. Novo dispositivo, deixa lá dentro o anelzinho 3 semanas, uma semana sem. Fica 3 semanas, uma semana sem. Outra opção, implanon, que é aquele dispositivo debaixo do braço. Muita gente conhece como chip anticoncepcional. Não é um chip, ele é um dispositivo semelhante a um palito de fósforo, digamos assim, em tamanho, em diâmetro, colocado logo abaixo do braço, no próprio consultório, com anestesia local, tem 3 anos de duração. E ele é o método contraceptivo mais seguro que existe.
Ele fica sob a pele ali?
se eu palpo meu braço, eu sinto o bastãozinho ali. Olhando, eu não vejo. Mas se eu passar meu dedo, eu sinto o bastãozinho.
Na axila mesmo aqui? Fica
bem embaixo do braço.
Ah, na parte aqui? Não aqui,
isso,
na axila.
Isso, na parte de dentro do braço, entre a axila e o cotovelo, tá, digamos assim. Pra parte de dentro.
Ah, ele é mais seguro?
Mais que laqueadura e mais que vasectomia.
Ele libera um...
Todos os dias ele libera uma quantidade mínima de um hormônio que é uma progesterona que vai atuar. Então, eu não preciso ficar lembrando de tomar no mesmo horário, de levar onde eu vou. Ele tá ali.
3 anos?
3 anos.
Aí depois tem que fazer a substituição?
Exatamente. Daqui 3 anos, se eu quero engravidar, tira e pronto. Não, eu não quero engravidar, tira e coloca outro. Se no meio do caminho, daqui 1 ano, eu resolvi que eu quero engravidar, é só tirar. Não tem problema nenhum. Então, ele é uma opção também muito interessante.
Ah, esses, claro, você falou ali que, que a mulher mesmo aplica, mas toda a utilização sempre tem que saber qual é a melhor indicação passando pela ginecologista, né?
Isso.
Porque a pessoa tem que saber se vai estar apta a usar aquilo, se não vai dar
uma reação,
né?
E outra coisa, tem que estar ciente dos efeitos colaterais também. Porque, por exemplo, o Implanon, ele é fantástico. São 3 anos de duração que eu não preciso depender de lembrar de comprar, ele tá ali pronto. Ele é mais eficaz que laqueadura e que vasectomia, mas eu posso ter alguns efeitos colaterais, como aumentar a oleosidade da pele. Então, se é uma paciente que já tem muita acne, que já faz tratamento para espinha, para ela não é uma boa opção, porque ela pode piorar. Outra coisa que pode acontecer, o padrão de sangramento. Tem pacientes com Implanon que param de menstruar, 70%. Mais ou menos 20% segue com o ciclo normal, mensal, e tem uma pequena parcela das pacientes que tem escapes diários. Se vai acontecer, se não vai, a gente não tem como saber. Mas a gente tem que orientar que isso pode acontecer.
Ela vai ficar ciente que aquilo
Exatamente.
Pode acontecer.
E todo método contraceptivo tem o período de adaptação. Eu tenho 6 meses que o meu corpo precisa se adaptar. Então, não é porque eu coloquei hoje, ou que eu comecei a tomar hoje, que amanhã ele já está funcionando. O corpo tem que se adaptar. E outra opção também que existe são os DIUs, que são dispositivos intrauterinos. A gente coloca dentro do útero.
Vai lá, é feita uma cirurgia mesmo para colocar?
Não chega a ser uma cirurgia. A paciente fica na mesma posição de coletar preventivo, é o mesmo espéculo de coletar preventivo, só que em vez de coletar o preventivo, é feita uma anestesia no colo e por dentro do colo do útero é colocado o DIU. Então, ele não vai ser por corte, não vai ser aberto nada. Aquele próprio orifício, por onde sai a menstruação, por onde eu tenho a dilatação no trabalho de parto, é por onde a gente entra para colocar o DIU. E aí eu tenho opção com e sem hormônio.
O DIU o que é? Como é que é? Citando assim de uma forma mais... É um tipo um ferrinho?
Não,
que
ele
que é?
Não chega a ser de ferro. Ele é como se fosse o formato de um T com 4 centímetros.
Tá.
Mais ou menos. É bem pequenininho. E aí eu tenho diferentes materiais.
Ah, sim.
DIU sem hormônio. Existe DIU de cobre e DIU de prata. DIU com hormônio, existe o DIU Mirena e o DIU Kailina.
E o que que diferencia com hormônio e sem hormônio?
Depende da paciente. Se é uma paciente que não pode usar hormônio. Por exemplo, eu tive câncer de mama. Eu tenho uma mutação na minha família que faz com que eu desenvolva câncer de mama. Eu não posso usar hormônio. Mas eu quero um método para me deixar mais tranquila. DIU de cobre ou prata. Ou não, eu não me adapto a hormônio, eu quero, mesmo não tendo nenhuma contraindicação, eu quero uma opção sem hormônio, DIU de cobre ou prata. DIU com hormônio, por exemplo, DIU Mirena, ele pode ser tratamento para doenças que causam cólica e sangramento. Então, por exemplo, tem paciente que tem laqueadura que usa DIU Mirena. Tá, mas para que que ela usa se ela tem laqueadura? Porque ela tem uma adenomiose, porque ela tem endometriose, porque ela tem mioma. Ela tem doenças que causam aumento de cólica e de sangramento. O DIU Mirena, além de contraceptivo, é tratamento de cólica e de sangramento. Então, tudo isso tem que ser pensado. Não é simplesmente, eu quero um anticoncepcional.
Que interessante, por isso, essa conversa que a gente traz para o rádio, porque gera esse conhecimento, né? Para as pessoas entenderem que há possibilidades... E aí, um dispositivo que é contraceptivo, mas serve para outra finalidade também, né?
Exato. E parece uma coisa tão básica, né? É só não engravidar. Não, na verdade, são N possibilidades que eu tenho junto com a possibilidade de não engravidar.
Uhum. Hoje a gente fala sobre ginecologia. Hoje está conosco a doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra, falando sobre os métodos, os anticoncepcionais gerais, que a gente já viu, no geral, que a gente já viu aqui tem mais de 10 opções, né? E algumas elas são utilizadas até para uma segunda finalidade, como a gente acabou de citar, relacionado ao DIU. A gente falou do Implanon, né? Que você falou Implanon. O nome, né? E ele é mais recomendado para qual situação?
Depende do quadro da paciente. Se é paciente que tem muita cólica, tem muito sangramento, tanto o Implanon quanto o Dilmirena, eles têm uma excelente resposta para controle de dor. Então, por exemplo, paciente que tem endometriose, muitas vezes a gente faz o uso para controle de dor também.
Tanto o Implanon é mais ou menos nesse sentido.
Exatamente. Paciente que esquece com frequência de métodos que depende dela, porque eles são métodos de longa duração, Implanon 3 anos, Dilmirena 5 anos, Dilcailina 5 anos, Dil de cobre 10 anos, Dil de prata 5 anos. Então, eu tô tranquila.
Fica esse tempo?
Esse tempo
sem trocar?
Exatamente.
Pode ter, claro, tem todos os estudos, mas pode ter uma reação a algo também que tem que tirar antes do tempo? Mesmo, fez, colocou, ficou 1, 2 anos. E existe algum quadro do tipo?
Existe, tá? Depende, então, da adaptação da paciente. Uhum. Então, tem paciente que com Implanon tem escape diário, não tolera esse efeito colateral e prefere que seja retirado.
Ah, sim.
Paciente que aumentou a parte da acne, da oleosidade, não está satisfeita, prefere ser retirado. Retira, não tem problema nenhum. Dilmirena, Dilcailina, eu posso ter também essas queixas de aumento de oleosidade, de irregularidade menstrual, então a paciente pode querer tirar antes do tempo por causa disso. E outra coisa interessante da gente falar sobre os DIUs é que existe uma taxa de expulsão também. 5% das pacientes não se adaptam ao DIU, o corpo quer botar para fora. Então o corpo desloca o DIU.
Mas ele não chega a sair, daí tem que fazer uma retirada...
Exatamente. Então, o que a gente faz normalmente? A partir do momento que a gente colocou o DIU, a gente tem que fazer um ultrassom de controle. Então, certo. Em até 4 semaninhas depois que foi feita a inserção, faz um ultrassom. Aparecendo ali para nós, DIU bem posicionado, rotina uma vez por ano. Algumas pacientes, nessas 4 semanas de adaptação, o corpo tenta expulsar. Então, ele acaba botando o DIU em posição mais baixa, mudando a posição do DIU. Então, por isso é importante que tenha esse controle. Uhum. Coloquei o DIU, eu tenho que ter esse ultrassom até 4 semanas depois. E depois eu tenho que ter uma frequência anual de ultrassom para avaliar a posição do DIU.
Uma pergunta, podemos dizer assim, estranha, básica, que eu já sei a resposta, mas eu quero perguntar porque muitos... homens ficam, as mulheres, mas isso vai atrapalhar na hora do ato sexual, não?
Interessante essa pergunta, excelente essa pergunta. Não atrapalha em nada, porque o DIU, ele não fica na vagina, ele vai ficar lá dentro do útero. Então, a maneira de eu ter acesso a ele é entrando no útero. Então, no colo do útero, que é onde eu tenho o contato, vagina e colo do útero, eu não tenho DIU ali. O que pode acontecer é, fica uma cordinha que a gente, dependendo do tamanho que a gente corta, o parceiro pode sentir.
Mas não é nada, é só...
Mas é só ajustar o tamanho da cordinha.
Uhum.
Super tranquilo, não vai mudar em nada.
Não precisa se preocupar que
não,
vai
não.
manter a
relação
sexual
normalmente.
A relação
não vai deslocar o DIU, não vai mexer o DIU, não vai fazer nada com o DIU.
Eu quis perguntar, porque eu sei que muita gente fica... Tem ainda, não sei se a gente pode dizer, esse tabu, esse receio sim, realmente. Sim. Não, mas isso aqui vai atrapalhar.
Inclusive, muitas pacientes trocam, por exemplo, o comprimido por um DIU, porque tem bastante inibição do desejo de ter relação com os comprimidos. Porque como é um método sistêmico, eu vou ter um bloqueio hormonal sistêmico. Uhum. Então, tem pacientes que percebem nitidamente. Quando eu não tomava o comprimido, eu tinha bastante vontade. Comecei o comprimido, a minha vontade diminuiu. É claro que o desejo de ter relação não depende exclusivamente da parte hormonal.
Tá.
Mas pode estar interferindo muito. Então, tem paciente que faz essa troca, por exemplo, de um comprimido por um DIU, por causa da alteração de libido que teve com o comprimido.
E aí tem essa possibilidade também. Que bom, né? Que todo esse leque de possibilidades dá para transitar, às vezes.
Exato.
Já perguntando em transitar, ela usou o Implanon.
Tá.
Ai, não, agora eu quero mudar para DIU.
Tranquilo.
Ah, quero voltar para implanto. Pode?
Tranquilo, não tem problema nenhum.
Não tem
ele
problema.
Não vai queimar a opção, digamos assim. A partir do momento que eu usei um método, me adaptei, ele pode ser o mesmo a vida toda. Ah, mas eu quis trocar por motivo X. Ah, quero voltar. Não tem problema nenhum.
Ah, importante, importante. Já nesse sentido também, desses métodos mais indicados que a gente está falando, né, para as mulheres, sobre a questão de doenças. A pessoa tem uma doença crônica, hipertensão, diabetes, né? O próprio câncer que você citou, né? O que que, qual é a análise que é feita, o que que é possível, o que que é mais indicado no caso, né?
Isso é importantíssimo. Por exemplo, o paciente que tem pressão alta não pode usar método contraceptivo que tem estrogênio, porque piora a pressão. Tem várias pacientes que tinham uma pressão alterada, uhum. A gente ajustou o anticoncepcional, a pressão baixou até um ponto que parou o remédio da pressão. Então, pode interferir diretamente. Então, por isso que não é uma receita de bolo.
Uhum.
Não vai servir para todo mundo. Eu tenho que passar por uma consulta, eu tenho que conhecer bem o histórico da paciente para saber o que pode e o que não pode.
Claro, fazendo o seu acompanhamento. Por isso que é importante fazer o acompanhamento já ginecológico, os preventivos, né? Desde o início, já aproveitando, né? A partir de qual idade que a mulher já pode começar a fazer esse acompanhamento?
A partir do momento que a menina menstruou, ela já pode começar a fazer rotina com a ginecologista. É claro que não é feito preventivo nesse momento. Porque tem esse receio também, que às vezes as pessoas pensam que a consulta com o ginecologista é coletar preventivo. E não é só isso. Se a paciente já iniciou a vida sexual dela, o preventivo ele também faz parte da rotina. Mas antes disso, eu tenho que fazer essa consulta anual até para saber se está tudo bem, se esse padrão de sangramento é normal, essa quantidade de sangramento é normal. Então, a partir do momento que a menina menstruou, ela pode sair do pediatra e começar com a ginecologista.
Isso é familiar também, né? Porque acho que a mãe ou o próprio pai também, que faz o acompanhamento mais de perto, que eles têm esse papel de já induzir, não sei se é essa palavra certa, mas incentivar, né? A menina a estar ali no acompanhamento ginecológico.
O próprio pediatra também, ele acaba nesse momento sugerindo que a partir de agora comece a consultar com a ginecologista também. Então, para ter esse acompanhamento mais detalhado.
Importante. Já aproveitando, claro que hoje a questão é o método anticoncepcional, mas tudo está ligado, né? Saúde da mulher. Porque quando tem a primeira menstruação, né? Que é por volta do quê? Geralmente, porque
de
às vezes é um pouco antes, um pouco depois, né?
O normal é entre 9 e 14 anos.
Porque eu creio que hoje a mentalidade das pessoas estão mais esclarecidas e a mãe já consegue, já vai explicando desde antes, né? Mas tem casos que não há essa explicação, né? Que a menina, às vezes, ela acaba menstruando sem saber o que é aquilo, né? Como é que é que se faz esse acompanhamento? O que indica? Mulher que está ouvindo agora, que é mãe, tem uma criança em casa, ou cuida de uma criança
os
que não...
Os sinais de que ela vai menstruar.
Porque às vezes a criança, que está 9 anos, é uma criança ainda, está indo para a pré-adolescência, mas aí às vezes ela tem talvez a vergonha de dizer que aconteceu isso com ela também, né?
Geralmente acontece uma sequência. Primeiro, aparição do broto mamário, as mamas começam a desenvolver. Então, a mãe percebe naquela menina que embaixo do mamilo parece que tem um carocinho, assim, que começou a crescer, que é esse broto mamário. Normalmente, essa é a primeira alteração. Depois, pelo. Começa a aparecer pelo na região íntima. E aí, depois, menstrua. Normalmente, 2 anos depois que surge o broto mamário e mais ou menos 1 ano depois dos pelinhos é que a paciente vai menstruar.
Isso é um padrão, mas pode ocorrer antes.
Pode acontecer antes. E aí, o que é importante? A gente saber disso para saber em que idade que eu tô. Porque se comecei com 7 anos a ter esse brotinho mamário, tá cedo.
Tá.
Então, a mãe já consegue antecipar que isso vai acontecer para já direcionar para um tratamento para a gente não ter uma puberdade precoce.
E já acompanhar o acompanhamento ginecológico já vai ajudando.
E por isso também é importante a consulta com o pediatra, porque o pediatra examina. Então, ele vai saber o que está de acordo com cada idade. E se acontecer de estar desenvolvendo antes, ele já vai alertar e já vai investigar para poder corrigir.
Importante, só quis fazer, abrir esse parênteses aqui, porque está ligado também, né? Porque
é uma sequência,
uma
na
sequência,
verdade.
Né? Começa ali a menstruação, daqui a pouco, né? Mais tarde, inicia a vida sexual e ela vai, em um determinado
tarde,
momento, querer ter filho
filhos,
ou não.
É. Mais tarde, entra na menopausa e a vida segue o rumo.
É verdade. A gente falou um pouco, mas os efeitos colaterais ali sobre a utilização, né, desses sistemas, né, anticoncepcionais, com hormônio, o que causa, se a gente for falar em questão a esses efeitos colaterais? O que se percebe, geralmente?
Normalmente, as pacientes percebem qualquer método que tenha ação sistêmica, além do não engravidar. Diminui libido, diminui secreção vaginal, a pele muitas vezes também melhora, fica uma pele mais seca, menos acne. Claro que depende de cada método contraceptivo. Mas geralmente eu tenho, além do não engravidar, alguns outros efeitos colaterais junto. Que para algumas pacientes são discretos e não interferem em nada. E para outras pacientes tornam aquele método insuportável.
Entendi. Hoje nós estamos com a doutora Bianca Besbates de Pellegrin. Ela que é ginecologista obstetra, ajudando a gente a entender mais sobre os métodos anticoncepcionais, né? Que são vários tipos, a gente citou aqui. Nos 10, eu contei, mas não contei todos, mas mais ou menos uns 10 para mais, né? E tem muitas opções, depois volta a entrevista aqui que você vai entender certinho quais são esses métodos e como utilizar, e a melhor indicação que a gente falou, né? Porque tem todo o histórico médico da paciente que precisa ser analisado, né? Porque dependendo vai ser indicado algum tipo, né? Para ela utilizar, influenciar nessa escolha, né? Que uma ginecologista ajuda nessa escolha, né? Mas eu pergunto também outra questão, doutora. Os riscos à saúde. Existe algum risco? Ah, eu utilizei, tem um método ali que pode ser 10 anos, né?
Tá.
Outro 3 anos. O comprimido, tanto tempo. Existe algum risco à saúde com a utilização prolongada desses métodos? Algum tipo?
Bom, os riscos que geralmente as pessoas têm mais receio é em relação a câncer e trombose, né? Então, sempre que a gente fala de comprimido, vem o medo da trombose.
Ah, é?
O que que a gente pode, assim, estatisticamente dizer? Fumar dá mais risco de dar trombose do que tomar um anticoncepcional. Claro, pacientes que não têm nenhuma mutação que contraindicasse o uso. Então, ele aumenta discretamente o risco. Nada que torne impeditivo. Mas se essa paciente tem um histórico de mutação para trombose, ela não pode usar. Então, esse geralmente para comprimido é o medo que vem. Outro medo, de câncer. O que que a gente sabe? DIU protege de câncer de endométrio. Comprimido protege de câncer de ovário. Então, na verdade, é o contrário. Porém, se eu tenho uma mutação na minha família de ter câncer de mama, se eu tomo hormônio, eu aumento o meu risco.
Então
é tudo muito relativo.
Muito relativo.
Depende de cada paciente.
E por isso tem que fazer esse acompanhamento anterior, saber qual é o histórico realmente.
Exatamente.
Exames, outros, para poder saber qual utilizar.
Mas o que eu posso te dizer, o ser sedentário, não se alimentar bem, não praticar atividade física, dá mais risco de câncer do que tudo isso.
Então, manter uma saúde
em
boa
dia,
em dia,
exato,
é importantíssimo.
É mais importante.
O que você diria às mulheres que têm receio de usar um anticoncepcional por falta da informação que a gente citou bastante aqui, né?
Que converse com a ginecologista. É um bate-papo, assim, bem tranquilo mesmo, sem julgamento, sem isso ou aquilo. A gente vai conversando, opção por opção, para até encontrar assim, não, acho que essa, para mim, vai ser a mais interessante. E pronto.
Muito bom. Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, legal, gosto dessas conversas, né, que é importante, falando sobre ginecologia, obstetrícia, né? Como é a obstetra, obstetrícia, a atividade em si?
O obstetra é o médico que faz a obstetrícia.
Muito bom. Ginecologista, obstetra, doutora Bianca Besbates de Pellegrin, falou conosco hoje sobre os anticoncepcionais. Muitas oportunidades para você também que está na sua vida sexual já, a vida sexual ativa, né? Vale para a mulher na questão do acompanhamento ginecológico, mas também para os homens que têm aí a sua parceira e que quer ajudar e quer caminhar, né, acompanhando de frente ali, sempre ao lado para escolher o melhor, né, método para utilizar. Né?
Exatamente. A mulher é quem vai gestar, mas quem vai fazer o filho é o homem e a mulher.
É verdade, os dois, né?
Exatamente.
Doutora Bianca, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado por trazer esse conhecimento para o ouvinte do Ponto de Encontro. E já fica aqui o convite, até uma próxima oportunidade, mas eu quero saber onde é que está atendendo. Está de férias, está atendendo já nesse início de 2025?
Atendendo normalmente aqui em Muruçanga, Clínica Bianca Pellegrin, todos os dias.
Tem um contato ali que dá para fazer?
991393396. Pode mandar mensagem no WhatsApp.
Agenda lá uma conversa.
Um horário, exatamente.
Muito bom. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada também. Uma excelente semana a todos.
Obrigado, doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista, obstetra, falando hoje sobre anticoncepcionais, método contraceptivo que é importante para você saber também aqui no Ponto de Encontro. Vem aí aquele momento agora que a gente dá aquela relaxada, tem oração. O Bispo Dom Jacinto Nasflak, logo depois tem previsão do tempo, tem informações do esporte, da polícia, é aqui no Ponto de Encontro.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.